Boa tarde aos amigos que fazem as oficinas diárias. Sejam bem-vindos ao trabalho desta quinta-feira, 30 de setembro de 2021. Amanhã não teremos oficina, excepcionalmente, pois inicia a nossa imersão de estudos, que se estenderá por 3 dias, sexta-feira, sábado, domingo. Então, excepcionalmente, amanhã não teremos nossa oficina, mas elas prosseguem a partir de segunda-feira, 18 horas, horário de Brasília. Hoje nós veremos um texto muito bonito, uma publicação da Companhia das Letras, do Miyakoto, uma das obras que trabalharemos durante a nossa imersão. Vamos começar com um breve prefácio, antes de irmos à obra. Quando você fala com um amigo, quando você fala com alguém lá no seu trabalho, quando você fala com alguém à rua, quando você fala com você mesmo, as suas palavras estão associadas, interligadas, elas estão atreladas ao quê? Isso depende do que está sendo tratado? Isso depende do momento? Isso, para alguns, não depende desses fatores e é invariável, está sempre atrelado a uma única coisa. Observem que algumas pessoas, quando elas falam, independente do que está se passando, elas amarram as palavras, por exemplo, à racionalidade. Outros, à afetividade. Outros amarram preponderantemente as suas buscas. Alguns fazem miscelâneas em torno disso. O que acontece com aqueles cujas palavras estão fortemente atreladas ao ambiente, ao meio no qual elas vivem? O que acontece com aqueles que aprenderam a ir um pouco além disso? E, por exemplo, quando precisam, por alguma razão, fazer uma modificação no ambiente, por exemplo, fazer uma lavoura ou mudar o sentido de uma plantação que eles têm diante da casa deles, ou mesmo fazer uma pequena reforma, o que acontece quando eles vão lá diretamente fazem isso, mas, eventualmente, quando não podem fazer isso, mas já descobriram ao longo da vida que as palavras fortemente atreladas a isso têm, em maior, em menor grau, a capacidade de promover essas mudanças? Não estou falando de nenhuma mágica, não. Estou falando de algo, inclusive, do cotidiano, para uma grande maioria de pessoas. Por exemplo, você pode não saber como se ergue uma parede de tijolos, mas às vezes você prometeu para sua esposa, para seu marido, no final do ano, vamos erguer uma parede de tijolos ali para fazermos uma biblioteca. E ainda que você não saiba fazer, sua esposa, seu marido, sabendo que sua palavra é fortemente amarrada ao contexto, é muito provável que assim seja. Você vai contratar alguém, você vai trabalhar um pouco mais, vai economizar um pouco e terá recursos para fazer isso. Sua palavra está fortemente amarrada ao contexto. E é isso que o Miyakoto vai nos trazer nessa obra, A Água e a Águia, publicação no Brasil da Companhia das Letras, uma obra recente, na qual esse biólogo, escritor, nos faz algumas advertências e também abre um horizonte muito bonito de esperança sobre isso que acabei de prefaciar. O Miyakoto tenta nos mostrar o que ocorre com aqueles que aprenderam essa amarração das palavras com o ambiente. Por vezes nós não teremos chuvas, mas as palavras poderão propiciar chuvas. Como elas farão isso? Dizendo diretamente, chove e choverá? Buscando recursos para evaporação em determinado lugar, segundo tecnologias, e assim haverá, então, teremos nuvens, e com as nuvens, chuvas, é assim? ou é de uma outra forma ainda? Para isso, vamos acompanhar o texto, o que Mia Couto propõe nesta linda obra, A Água e a Águia. Então, o Mia Couto diz, aconteceu isso quando não era ainda nenhuma vez. Ou seja, nunca houve. Algo inédito. Vamos ver do que ele se trata. Sobre as altas montanhas, águias rodopiavam. Donas do mundo, o voo das grandes aves tornava o céu ainda mais infinito, e o bater das asas era o único ponteiro do tempo. Sabem bem quem são essas águias, não é? Que voam pelos céus, que ultrapassam o tempo, que fazem dos ponteiros do tempo sua própria existência e que rodopiam como donas do mundo, não é? Uma metáfora bem conhecida. E a ilustração da Danuta nesse livro, as ilustrações são muito bonitas. Então, o Mia Couto diz que, no fundo do vale, corria um rio, o único rio que molhava as margens do mundo. As águias roçavam o seu leito e as asas, como remos, faziam ondear a água. E era tanto voo que as águas ficavam leves, tão leves que por vezes se erguiam do chão. Era então que o rio disputava o reino que era dos pássaros. Tudo fluía e se trocava. Terra, céu, casa, asa. Até que certa vez deixou de chover. Bem, vamos acompanhar essa primeira parte que o Mia Couto coloca. Observaram a integração que existia, harmoniosas, essas integrações, esses seres que eram donos deste mundo, que faziam o próprio tempo ser ultrapassado neste mundo, esses seres brincavam harmoniosamente com as coisas deste mundo. E as coisas deste mundo retribuíam brincando com esses seres, e tudo parecia muitas vezes uma coisa só. Mas então houve um problema. Um problema que colocava em xeque todas essas coisas. Por exemplo, o sol deixar de brilhar. Aqui ele diz que o problema que aconteceu é que deixou de chover. Sem aviso, sem explicação, prossegue o Mia Couto. A chuva esqueceu-se de acontecer. As nuvens passavam grávidas, mas nenhuma única gota se derramava por entre a areia seca. O rio emagreceu, tornou-se um fio, e o voo das águias não mais se espelhava nas águas. O que fariam aqui os senhores da terra, como ele falou, os senhores do mundo? Há um problema que coloca fora de uma perspectiva o próprio mundo. Esses que se habituavam a navegar pelos oceanos celestes, pelas estrelas, o que fariam agora? Vamos ver o que acontece. Mia Couto escreve, cresceu e multiplicou-se a sede. Adoeceram. As árvores, os bichos, as águias começaram a morrer. E os corpos, já sem vida, tombavam. Tombavam dos céus, as penas varridas pelo vento. Dava pena ver tanta pena. Por outro lado, e por todo lado as plumas eram folhas secas, desenhando um inesperado outono no ressequido chão. Até que a mais velha das águias decidiu enfrentar aquela desgraça. Eis o que ela fez. Ela foi até seu próprio nome, Águia, e devorou uma letra que havia em seu nome, a letra I, De imediato, a palavra águia se converteu em água. E a ave bebeu daquela água. Aos poucos, todas as águias imitaram a mais velha e avidamente dedicaram a letrinha I, que traziam nos seus nomes gravada. E assim, os grandes pássaros foram vencendo a sede. Escreva aí no seu papel a palavra águia e tire o I, e ficará água. Então quer dizer que os senhores do mundo, quando passaram por essa dificuldade extrema que colocava a própria vida deles em risco de extinção, eles não foram lá e disseram para a terra: chova. Eles não foram para os céus, para os mares, para os rios. O recurso que eles utilizaram foi o próprio verbo, foi a palavra. E modificando a palavra, modificaram o mundo. Assim nos conta Miyakoto. Esses que dominavam o mundo, quando modificaram a palavra, modificaram o mundo. Antes disso, eles não haviam feito nada igual, nada parecido, como ele começa contando, isso nunca houve. O que é mudar a palavra? O que é mudar a nossa comunicação? É mudar para uma parte? Eles não mudaram para uma parte, eles mexeram na própria identidade. Vejam onde o Miyakoto nos diz, eles não foram mexer na palavra céu, na palavra mar, na palavra rio, eles foram diretamente na identidade deles e mudaram a própria identidade com a palavra. E fazendo isso, a água retornou. Mas a história não termina aqui, não. Miyakoto vai nos levar bem mais longe ainda, muito mais longe. Vamos lá. Ele disse que isso resolveu o problema por um tempo, mas depois o que aconteceu? A seca, escreve Miyakoto, continuou, prolongou-se, inclusive. E não se via qualquer nuvem no céu. No céu inteiro não havia mais nuvens. Esgotados os is dos seus nomes, as águias voltaram a enfrentar a sede. Foi então que as majestosas aves desceram das alturas para pousar em bandos junto às margens e depois começaram a comer o I do próprio rio. As águias haviam se tornado gulosas dessas letras. Ingenuamente elas acreditavam que as letras as curavam de morrer. Bastava verem a cabeça do I emergir das águas para se lançarem vorazes sobre o leito. Não sabiam que um rio nasce no R e deságua no O. Entre a nascente e a foz deve haver uma vogal. Costurando princípio e fim, elas não sabiam o alfabeto da vida. Eis uma questão. No início, utilizaram as palavras através de um velho sábio que disse: vamos mexer na nossa própria identidade, vamos mudar nosso verbo, nosso falar com as coisas. E o nosso modo de mudar essa fala com as coisas vai nos ajudar. Ok? E ajudou. As águias não entenderam a lição. E como a seca se prolongava, o que elas fizeram, segundo Miyakoto, elas acharam que podiam generalizar isso numa lição errada e foram lá mastigar a letra I que havia na palavra rio, achando que era tudo igual, que resolveria da mesma maneira, e não foi assim que aconteceu. Ao contrário, elas começaram a matar o rio. O rio foi secando, secando. Foi desaparecendo. A lição que o velho sábio estava propondo era outra. Era mostrar a força que as palavras têm, o que elas podem alcançar. Aquilo que nós falamos, aquilo que nós pensamos, amarrado com aquilo que somos, com o que fazemos, em uma unidade muito profunda, importante, não a palavra como maquiagem, Não a palavra como farsa, não a palavra como manipulação, a palavra amarrada ao coração, à alma. É isso que o sábio estava dizendo para eles. Eles entenderam tudo errado. E olha o que fizeram. Miyakoto disse, e foi tanta voragem que aos poucos a água foi desaparecendo. A gota se tornou um grão e o rio inteiro ficou sem as magritas vogais. E a sede voltou a reinar naquele lugar. As aves pousaram no seu próprio cansaço e mantiveram-se caladas como se velassem agora o fim próximo. Não havia fio, nem rio e nem pio. Claro, elas comeram todas as palavras, tudo que tinha aí, não podiam nem fazer um pio mais. Então, mais uma vez, aquela velha águia tenta ajudar estas pequenas águias. Mais uma vez ela vem e com a sabedoria dela ela diz: sabem o que é a letra I? Uma águia disse: é um pau espetado no abecedário. Outra águia disse: é um dançarino com chapéu alto. Cada bico disse a sua sentença e ninguém escutava ninguém. A ave, que era a avó, pôs um ponto final naquela adivinhação toda. E proferiu então o seguinte: vamos ver o que essa velha águia, mais uma vez, vejam, ela colocou uma questão, e o que se conseguiu com isso? Um alarido, um barulho, uma gritaria, cada um falando uma coisa sem ouvir o outro. Mais uma vez não estavam entendendo nada. E olhem, estavam diante do próprio fim. Pois essa velha águia, sábia, vendo o que estava se passando, mais uma vez ajudou. E ela disse para elas assim. Ela perguntou o que era o I, que eles haviam devorado, não é? O I, mudado a identidade da própria nome que elas carregavam. Ela disse: a letra I era uma mulher. Uma mulher carregando água à cabeça. O que as águias deveriam fazer seria regurgitar esta mulher. É uma metáfora belíssima que o Miyakoto cria aqui com essas frases que acabamos de ler. Observem que a águia diz para eles: olha, tudo isso aí que vocês comeram e que a tinham entendido como identidade, vamos devolver, está bem? Porque vocês não entenderam a lição, vamos devolver. Só que vamos devolver isso modificado. Nós temos essa condição. Nós temos como fazer isso de uma maneira outra. Não é preciso que vocês façam como estavam fazendo. Devolvam criando, devolvam construindo. Devolvam isso. Vamos pegar esses is todos que vocês devoraram, tudo isso que vocês não entenderam e, portanto, estavam ávidos e se brigando cada vez mais para ter isso e levar à exaustão. Esse é uma mulher carregando água. Regurgitar? Perguntaram as aves em coro. Estamos abarrotadas de tantos is aqui dentro. Vamos então devolvê-los ao rio, declarou para elas a águia velha. Para logo dizer em seguida: olhem, eu vou subir a montanha. E todas se opuseram. Não, avó, não faça isso. Vão lhe faltar as últimas forças. Mas a ave não escutou nem pedidos, nem conselhos. Escalou a escarpa. A força das afiadas garras que tinha. Deteve-se no cume e olhou o céu para se recordar de como já invejara o branco voo das nuvens. Olhou o rio, lá no fundo, agora triste, uma lembrança do que já fora. De súbito, lançou do seu abismo e lançou-se, como se fosse seu derradeiro voo. Enquanto se despenhava, emitiu um longo e estridente grito. E... um i que não terminava mais. Lá de cima ela se jogou, essa águia. Enquanto descia, a voz dela, o grito que ela dava de i, um i que não terminava. Enquanto ela descia, o i que fazia de suas asas. Lembrem o que ela estava dizendo. Nós temos muitos is. Consumimos muito. Não precisávamos ter feito isso. Vamos devolver. Mas vamos devolver construindo. Aprendendo uma outra lição. O Miyakoto diz. Eram letrinhas, trêmulas, aflitas, costuradas umas nas outras, como miçangas de um mesmo fio. Estes infindáveis is foram tombando sobre o vale e o rio foi se achando, foi se enchendo, foi inchando novamente. Uma corrente de is turbulentou as margens. E as águas se engravidaram de águas, em tantas e tontas ondas. É por essa razão que ainda hoje as águias exibem o seu amplo voo sobre as montanhas e soltam sobre os vales o seu lancinante piar. Os rios ondeiam radiantes porque sabem que deste estridente canto tombam letrinhas como gotas de chuva. Uns dizem que cada uma dessas letras é uma mulher carregando água sobre o corpo delgado. Os mais antigos dizem que essas letrinhas são mais do que isso, são a caligrafia da vida. A Terra aprendeu a ler muito antes de nascer o primeiro livro. O Miyakoto, em A Águia, a Água e a Águia, ele nos propõe um caminho. Um caminho muito bonito, um caminho de arrumação. Miyakoto diz que esses senhores do mundo se encheram de palavras, consumiram tudo o que podiam. Estão inchados, palavras que não significam mais qualquer coisa. Alguns dizem que amam, e não têm a menor ideia do que é amor. Alguns dizem que se interessam, e todo o interesse que têm se traduz em rapinagem. Alguns falam em coisas que são, na verdade, puro desespero, outros falam outras coisas e misturam tudo, e no fim, perdidos, quando olham nos espelhos, já não se conhecem, e o que vem fica, traz mais susto, traz outras coisas pesadas. A lição original era: vamos usar as palavras para termos uma vizinhança promissora no mundo, elas vão conversar com as coisas, as próprias palavras serão coisas. Você pode não ter o céu azul, mas você dirá: eu lembro de um céu azul. E então, de certa maneira, alguns terão o céu azul. As palavras tinham um propósito, mas ele foi se perdendo. E quando houve uma grande necessidade, os homens já não as sabiam usar. Sabiam discutir, sabiam brigar, sabiam outras coisas, mas fazer o que era preciso, eles já não sabiam, esses senhores do mundo. Então a velha águia sábia disse: não, vamos então devolver essas palavras para o mundo? Vamos reconhecer que não significam mais nada, que nós deflacionamos, inflacionamos, subvertemos, está tudo bem, vamos devolver, ok? Só que vamos devolver para um mundo que vai modular isso em coisas agora interessantes, de fato importantes. E aí a velha águia sugeriu, tal qual uma mulher carregando uma terrina com água na cabeça. Como nós temos que devolver muitas palavras, serão muitas carregando água, o suficiente para devolver água ao rio e vida ao mundo. Como as águias ainda não tinham entendido isso, a velha águia mostrou como se faz isso. Subiu até o alto de um rochedo e de lá se soltou, com suas poderosas asas fazendo o som dos is, sua voz fazendo o som dos is profundos. Ela disse, olha, assim que a gente devolve, vamos devolver. E alguns pensavam, nossa, mas só isso, não é preciso fazer mais que isso. E enquanto questionavam, os resultados foram aparecendo na lição dessa velha águia. Mia Couto nos deixa uma das lindas histórias para a nossa época, o cuidado com as palavras, o cuidado, o preceito ético, o preceito epistemológico, o preceito axiológico e outros também, no uso das palavras. Palavra, aquilo que nós pensamos com os lábios fechados. Palavra, aquilo que o nosso coração sente com os lábios fechados. Palavra, aquilo que os nossos olhos procuram e veem com os lábios fechados. Palavra, aquilo que é pronunciado pelos nossos lábios, profundamente harmonizado, profundamente fraterno a tudo isso que vivenciamos. Eis a mensagem da palavra. Neste que é um dos nossos maiores escritores neste momento, Mia Couto. Agradeço a presença dos senhores. Convido para, a partir de segunda-feira, prosseguirmos o nosso trabalho das 18 horas, horário de Brasília. Amanhã, muitos dos senhores estarão nessa imersão, belíssima imersão de estudos, da qual esta obra que vimos hoje fará parte. Muito obrigado, uma boa noite, um bom descanso a vocês. Tchau, pessoal.